Senador Mozarildo Cavalcante, que preside a sessão nesse momento, senhoras e senhores senadores, senadora Cátia Abreu, senador Valdir Raup, senador Lobão Filho, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, ontem estivemos em reunião com o general Frache para discutir a questão da BR-364 novamente. Enquanto o trecho 2 entre Cacoal e Pimenta Bueno e de Paraná e Ouro Preto está em obras, nós temos o trecho 1, que é de Pimenta Bueno a Vilhena, ou de Vilhena a Pimenta Bueno, que não foi dado a ordem de serviço ainda, não foi homologada a licitação. Houve a licitação, mas não foi feita a homologação e evidentemente, também não saiu a ordem de serviço. E o general se comprometeu conosco, fomos eu e o prefeito Rover de Vilhena para discutir esse assunto e ele se comprometeu em dar a ordem de serviço nos próximos 10 dias para que possamos aproveitar a seca que acontece nesse momento na região amazônica. É até novembro, dezembro, nós podemos trabalhar sem nenhuma preocupação em função das chuvas que começam em dezembro e vão até abril. Nós precisamos aproveitar essa seca e queremos que inicie essa obra tão importante para o nosso estado de Rondônia, assim como já iniciou de Cacoal a Ouro Preto, de Pimenta a Ouro Preto, de Ouro Preto até Candeias, que se inicie também de Vilhena até Pimenta Bueno. É uma obra importantíssima, é a única BR que corta o estado de Rondônia, que liga o vosso estado de Roraima, que liga o estado do Amazonas, que liga o estado do Acre, é a 364 no estado de Rondônia. Junto com esse pleito, nós pedimos também as multivias da cidade de Vilhena. O projeto já foi entregue ao DENIT. A Prefeitura Municipal de Vilhena fez o projeto, fez uma doação ao DENIT. O DENIT já fez todo o estudo para que pudesse ser feita esta licitação e também ficou claro que está tudo pronto e que deve, assim que encerrar a greve do DENIT, e nós possamos ver esta licitação em andamento, da mesma forma a duplicação no município de Paraná. As travessias urbanas do município foram feitas 8,5 km, falta 5,5 km ainda, e o general autorizou ou determinou que o DENIT, lá de Porto Velho, senador Raup, possa fazer a licitação, o RDC, pois a verba está segurada, está no PAC e está nas prioridades do DENIT, está nas prioridades do Ministério do Transporte, a travessia urbana de Paraná. Ontem ele passou a determinação para a residência de Porto Velho, que é Porto Velho e Acre, para que ele possa fazer o RDC, tanto do projeto quanto da execução da obra, que é da maior importância para todos nós. Amanhã estaremos recepcionando a senadora, aliás, ex-senadora e nossa ministra Ideli Salvatti, a secretária de Relações da Secretaria de Relações Institucionais, e também o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidente da República, representando a Presidenta Dilma, juntamente com uma delegação de técnicos de mais 10 ministérios que vão estar em Porto Velho, reunidos com a bancada federal, os demais senadores, os demais deputados federais, juntamente com o nosso governador Confúcio Moura e os prefeitos do estado de Rondônia, para nós solucionarmos problemas provenientes a recursos do governo federal, aos programas do governo federal. A reunião faz parte da programação do 15º Encontro Estadual de Prefeitos e Prefeitas de Rondônia, com a participação de autoridades dos três níveis do Executivo, as bancadas federal, estadual e lideranças empresariais e produtores agrícolas do estado de Rondônia. As equipes de assessoramento dos ministérios estarão durante todo o dia atendendo os prefeitos e secretários municipais, prestando assessoramento e atendimento aos interessados na elaboração de projetos sociais para serem financiados pela União. Ontem, a bancada federal de Rondônia realizou uma reunião preparatória com a ministra Ideli Salvatti aqui no Congresso Nacional, onde já elencamos alguns temas, como algumas situações que precisam ser agilizadas no programa federal, como Minha Casa Minha Vida, o Brasil Mais Carinhoso, e o Pró-Infância, que tratam da construção de creches nas cidades do nosso estado, bem como as obras das rodovias federais, o reinício da obra dos viadutos em Porto Velho, as ruas da Beira, a Avenida Beira, o governo do estado já iniciou o trabalho, e também os repasses do governo federal aos nossos municípios. É uma ação muito importante que já tínhamos discutido com a ministra Ideli Salvati, com a ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, e com a própria presidenta Dilma, e que ganhou forma a partir da Marcha dos Prefeitos da Brasília, quando a presidenta Dilma anunciou a liberação de 3 bilhões de reais para os municípios brasileiros. Será, de fato, uma grande oportunidade de aproximar o governo federal dos municípios, da população brasileira. Eu, particularmente, fico muito satisfeito com essa iniciativa, ainda mais o nosso estado de Rondônia sendo o primeiro a participar desta ação. Nosso mandato no Senado Federal tem sido marcado por uma ação municipalista e levamos muitos investimentos para a infraestrutura urbana e rural de nossas cidades e apoio às atividades econômicas, principalmente à agricultura familiar. Temos apoiado diretamente todos os municípios e prefeitos de Rondônia, com a destinação de emendas para obras de pavimentação de ruas, para a compra de máquinas e equipamentos agrícolas, para investimento na educação, investimento na saúde, construção de postos de saúde, construção do hospital, principalmente o Hospital Regional de Ariquemes, que é de fundamental importância para Ariquemes e para toda a região do Vale do Jamari. Além disso, trabalhamos juntamente com a bancada federal para assegurar os recursos do Fundo de Participação dos Municípios e as compensações pelas perdas ocasionadas pelas desonerações de tributos realizados pelo governo da presidenta Dilma, que irá transferir 3 bilhões de reais aos municípios brasileiros. Para resolver de uma vez por todas os problemas enfrentados na liberação de recursos do FPM, apresentei uma proposta de emenda à Constituição, definindo novas regras para o repasse de parte dos recursos arrecadados com contribuições sociais aos municípios brasileiros. Nossa intenção é aperfeiçoar a divisão do bolo orçamentário fiscal para que tenhamos maior uniformidade no desenvolvimento do nosso país, dos municípios e dos estados brasileiros. De acordo com a proposta, a União deverá repassar 5% do total arrecadado com essas contribuições ao Fundo de Participação dos Estados, o FPE, e mais 5% ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. No que diz respeito à infraestrutura, iniciamos a discussão em torno da criação de um Programa Nacional de Estradas Vicinais na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aqui no Senado Federal, da qual fui presidente e hoje tenho o cargo de vice-presidente, participando junto com os demais senadores. Estamos trabalhando nessa proposta de programa de estradas vicinais que deverá ser feito através do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A proposta está ganhando forma no MDA e prevê a parceria entre o governo federal, estados e municípios para realizar a readequação do leito das estradas vicinais, a construção de pontes e bueiros com novas tecnologias e uma camada asfáltica de baixo custo que venha atender à necessidade dos agricultores brasileiros. Já estamos trabalhando em uma proposta piloto, um projeto piloto para o estado de Rondônia, que está em análise no Ministério do Desenvolvimento Agrário. E a expectativa é que em breve possamos atender diversos municípios do nosso estado e os demais senadores atender os demais estados brasileiros. Esses seriam os caminhos para o agricultor prosseguir produzindo, comercializando os alimentos na cidade, tendo mais renda e melhores condições de vida. Para isso, as estradas vicinais precisam estar em boas condições para atender a necessidade de infraestrutura na produção agropecuária, no plantio, até a venda da safra, permitindo aos agricultores retirar diariamente da sua propriedade o leite produzido, as verduras e os legumes, dando condições para que o agricultor permaneça no campo, produzindo alimentos com conforto para a sua família, com acesso à escola, ao posto de saúde, às estruturas que permitam lazer para todos. Só assim, senador Mussarildo, nós vamos fazer com que o homem permaneça no campo. Nós não podemos achar que vamos fazer com que as pessoas fiquem produzindo no campo sem ter o conforto que nós temos na cidade. Nós temos que levar a internet à zona rural. Nós temos que levar umas melhores condições de estradas aos nossos agricultores. Dessa forma, sim, nós vamos fixar o homem no campo. Não somente para ele continuar produzindo e contribuir para que a balança, para que o saldo da balança comercial brasileira seja positivo, mas para que as famílias possam ter uma melhor qualidade de vida permanecendo no campo, produzindo e convivendo lá. Eram essas considerações. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.